Eu venho com muita alegria falar para um público paranaense a respeito de um grande rombo que nós temos no país em decorrência da sonegação fiscal. Nós temos o sonegômetro, que é um contraponto ao impostômetro. O sonegômetro é um medidor de sonegação fiscal no nosso país. Nós temos um site próprio, quem quiser conhecer mais de perto, é só digitar sonegômetro, né, e fazer a busca, já vai para o site quantocustobrasil.com.br. O que significa isso? No dia de hoje, no dia 10 de setembro de 2015, a partir do dia 1º de janeiro desse ano, já ultrapassamos a cifra de 358 bilhões sonegados no nosso país. Vamos fechar o ano com pouco mais de 500 bilhões sonegados, que representa mais ou menos esse montante em torno de 10% do PIB nacional. O que significa isso? É um dinheiro sagrado, é um dinheiro público que não ingressou nos cofres públicos. Na verdade, é um dinheiro que nos faz falta para a educação, para a saúde, segurança pública, para o saneamento básico e outras tantas demandas sociais. Então, eu venho aqui hoje mostrar para o nosso público que a sonegação fiscal, na realidade, é um desdobramento da questão da corrupção, né? São, digamos assim, andam lado a lado, tanto a corrupção como a sonegação, andam lado a lado de mãos dadas. E nós temos hoje que conscientizar a sociedade brasileira da importância da atuação de cada cidadão, de cada contribuinte, para que pague o seu tributo, mas não só pagar o tributo, vamos fiscalizar e vigiar a boa aplicação desses recursos públicos. Ou seja, será que aquele dinheiro que foi destinado para a educação realmente chegou na rede pública de educação? Será que o dinheiro destinado à saúde também chegou lá na ponta? Então, tudo isso é um trabalho de conscientização que nós fazemos no Brasil.
E quais os mecanismos da sonegação?
Na realidade, a sonegação fiscal decorre muito do que acontece em nosso país. Vou até falar do nosso sistema tributário rapidamente. No nosso país, a ênfase da tributação está mais no consumo. Então, o que acontece? O trabalhador, que já está sobrecarregado com as contas, ele se sente o quê? Mais ainda sobrecarregado com a questão da tributação. Por exemplo, um cidadão, vou pegar um exemplo, você vai comprar uma garrafinha de água hoje no supermercado. Hipoteticamente, essa garrafinha custa R$ 2,00. No preço de R$ 2,00, já tem a carga tributária embutida, tá? Os tributos estão lá embutidos. Rico ou pobre, quando vai na moça do caixa, ela não vai perguntar se esse cidadão é da classe A, B, C, D, F, G. Ela vai passar simplesmente o código de barras e sairá o preço. Ou seja, rico ou pobre paga o mesmo tanto de imposto, de tributo que já está embutido no preço do produto. Então, o que acontece? No Brasil, quem ganha até 2 salários mínimos tem 49% dos seus rendimentos comprometidos com tributação. Quem ganha acima de 30 salários mínimos, esse índice cai para 26%. O que significa? Quem ganha menos está pagando mais, porque a tributação é muito mais sobre o consumo, muito mais do que sobre o patrimônio e renda. Então, na prática, nós não respeitamos no nosso país a capacidade contributiva. Pois o que seria o natural? Quem ganha mais e quem tem mais patrimônio, pagar mais tributos. Tudo isso nós vamos ter que rever o sistema tributário. Para isso, precisamos eleger parlamentares e representantes conscientes, ou seja, o valor do nosso voto é muito importante. A consciência do voto é muito importante. Que o nosso voto realmente, o quê? Faz a diferença, não só votar, é depois ir lá e cobrar também dos nossos representantes uma atuação mais efetiva em prol da sociedade. O que acontece? Na prática, a sociedade brasileira, nós temos aquele discurso muito comum no dia a dia de se falar assim: olha, a carga tributária no nosso país é pesadíssima, então eu prefiro sonegar ou pagar menos, porque quando eu pago muito e o governo não me dá retorno. É esse o nosso discurso. Aí vem a pergunta: será que esse discurso de eu justificar o meu erro com o erro do outro leva o nosso país realmente para o desenvolvimento sustentável? Será que o nosso país cresce com esse tipo de comportamento coletivo? Não. Por quê? Porque na prática é um tiro no pé. Porque a grande pergunta que nós fazemos para a sociedade: por que é que nós pagamos tributo? Afinal de contas, pagamos por quê? Porque fazemos parte de uma sociedade organizada. E para ter acesso à saúde, educação, segurança, habitação, saneamento básico e outras demandas sociais, precisamos o quê? bancar com dinheiro público, o quê? Tributos, pagamento de tributo. Então, o cidadão contribuinte consciente, ele paga o seu tributo, mas vai lá, fiscaliza. Ele tem o direito e o dever de fiscalizar e vigiar a boa aplicação desses recursos.
Doutora Regina, mas esses grandes sonegadores que não têm, então, a tributação sobre patrimônio e renda, eles sonegam amparados por lei?
Na realidade, o que a gente pode dizer é que, em termos de sociedade, é óbvio, para chegar nesse montante de bilhões, nós podemos imaginar desde a formiguinha lá, que é o sacoleiro, mas até os grandes conglomerados, né? Porque, na verdade, é uma questão até cultural. Se a gente pensar bem, no dia a dia nós temos certos comportamentos que são atos de corrupção, tá? Eu vou citar um exemplo. Quem é que fura fila no Brasil? Quem é que não colou numa prova? Quem é que não ocupa a vaga do idoso ou deficiente físico dizendo assim, olha, só 5 minutinhos? Então, no nosso país, nós temos N exemplos que demonstram o quê? Que culturalmente, aquele nosso jeitinho brasileiro de tirar vantagem. Então, o que que acontece? Os grandes atos de corrupção, o que que eu quero dizer? O que nós vemos lá em cima é um reflexo do que acontece aqui embaixo. Não podemos fechar os olhos para a realidade. Então, esse seminário de hoje, dessa semana, é muito importante em que sentido? De conscientizar que precisamos trabalhar a educação de base. E dentro do conceito de educação, a educação fiscal, para que desde pequenininho todo mundo aprenda o valor do dinheiro público, que saiba os seus direitos e deveres como cidadão, um cidadão consciente. A cidadania fiscal é muito importante, porque cada vez mais, quanto mais o cidadão agir e atuar, participando, como? Pedindo nota fiscal, né? Por quê? Quando se pede a nota fiscal de consumidor, com ou sem seu CPF, agora o Paraná já tem a nota fiscal do Paraná, que é uma forma de estimular as pessoas a pedirem a sua nota, nós estamos combatendo a sonegação, porque é um círculo ali, é um encadeamento. Quando você pede a nota do comerciante, o comerciante ele é obrigado a comprar e vender com nota fiscal, então o fornecedor dele também vende e compra com nota fiscal até chegar na fonte produtora. Existe um encadeamento, ou seja, diminui a margem de sonegação fiscal e, consequentemente, a margem de corrupção. Porque a corrupção, gente, alimenta crime organizado, alimenta uma série de atos aí, de terrorismo, de venda de armas, enfim. Nós temos que imaginar que esse dinheiro é um dinheiro que é por fora, é um dinheiro paralelo. E digo mais, quando eu disse que boa parte da nossa tributação, a ênfase está no consumo, pensem bem, geralmente o tributo já não está no preço? Se o contribuinte, o cidadão lá da ponta, o consumidor não pede a sua nota, alguém está embolsando. Quem é que está embolsando esse dinheiro? Esse dinheiro não está entrando nos cofres públicos, não é isso? Então, uma das formas do cidadão atuar é pedindo nota fiscal. Outro item que eu acho muito importante, que eu acho que é um trabalho de cidadania também, participem do Observatório Social. Maringá já tem, eu participo do Observatório Social com muito orgulho, de Arapongas e tantas outras cidades no Brasil já estão implementando. Por quê? Porque é um exemplo prático de atuação proativa do cidadão. O próprio cidadão munícipe, apartidário, porque a intenção não é perseguição política, mas sim vigiar o nosso dinheiro, a boa aplicação, ter qualidade no gasto público. É isso que é muito importante.